boa noite a todos e obrigado aos que ficaram. O debate de hoje corresponde a um episódio especial de um podcast de cinema, também produzido pela Casa Comum da Universidade do Porto, o podcast Noites de Cabiria, do qual fazem parte os meus dois convidados de hoje e eu próprio. Os meus convidados são o Daniel Marques Pinto, à minha esquerda, e à minha direita o Pedro Lugero. E é com muito gosto que os tenho aqui. Já fizemos uma breve apresentação no início deste filme. É um filme muito rico, muito complexo, e que por baixo do verniz todo do filme e de uma suposta convencionalidade, tem muitas camadas. Pedro, se calhar começava por pensar nesta ideia de que é um filme que, sendo de Hollywood, apresenta uma solução para as pessoas ainda melhor do que a própria Hollywood, não é assim?
Sim, eu vejo o filme um bocadinho como uma comédia romântica, que eu acho que Hollywood fazia isso bastante bem. Ou seja, aquelas comédias em que há um personagem que tem uma linha traçada para si, um destino traçado, muito bem traçado, e depois há alguma coisa ali a desvia e faz ir parar a sensatez do casamento, não é? Portanto, nesse sentido, temos aqui uma personagem que pretende ir para Hollywood e que, a uma dada altura, é desviada desse percurso para se casar. Podemos pensar que o filme pode ser um bocadinho desonesto nesse aspecto, porque é um filme hollywoodiano, com uma das maiores estrelas que Hollywood teve, provavelmente a maior até, do ponto de vista feminino, não é? Podemos pensar que é um bocado como a Angelina Jolie dizer que a beleza não interessa, ou o Jeff Bezos dizer que o dinheiro não interessa, quer dizer, será que é um discurso completamente sincero, não é? Ou então podemos pensar que esta distância que o filme fica de Hollywood significa que o filme tem talvez uma certa distância crítica em relação ao Hollywood e em relação ao papel das estrelas e da Marilyn em concreto em Hollywood. E nesse aspecto acho que é subtil e bastante interessante, sobretudo porque nos leva a pensar o que é que está em causa para o espectador quando olha para uma estrela como a Marilyn Monroe. Exatamente como é que esse olhar pode ser, como é que ele pode ser mais puro, como é que ele pode não, talvez nunca ser puro, etc. Portanto, acho que é uma comédia romântica muito interessante e que fica mais interessante por ser uma reflexão sobre a Marilyn ao mesmo tempo, penso eu.
Tocaste aí numa palavra que me parece importante aqui, a ideia de pureza. Porque a Marilyn Monroe sempre encarnou esse ideal de pureza, ao mesmo tempo de carnalidade, e ela sempre jogou com isso, manteve uma relação ambígua com esses. No fundo, são os dois lados da mesma moeda, não é? Sempre.
Sim, sim.
Mas ela manteve uma relação ambígua com isso, tanto celebrou isso como rejeitou, sobretudo a questão da carnalidade e do sex symbol. Mas aqui a pureza é interessante porque é personificada num homem também, ou pelo menos de um certo ponto de vista. O que é que te suscita isto? É como se a Marilyn Monroe, e talvez seja o único filme na carreira dela que me esteja a lembrar, em que ela é confrontada com uma pureza, ou pelo menos ela assim o entende, a pureza do seu opositor masculino. E ela sente-se inferior por causa disso.
Achas? Eu por acaso li a tua folha de sala e acho que tenho uma leitura do filme um bocadinho diferente. Eu acho que este personagem é uma espécie de bom selvagem. Ou seja, ele viveu... Primeiro, é um personagem que não existe. Não é? Ninguém está há 21 anos fechado num sítio. E se estivesse, estaria meio apanhado o clima, porque ele estava um bocadinho, não é? Mas de certeza que pois. Já o tinham levado a um bordel naquele tempo, quer dizer, de certeza que haveria qualquer... Já tinha acontecido alguma coisa. Pronto, este personagem não existe. Eu acho que é um personagem um bocadinho de conto de fadas, mas em tom rodeo. Então, porque assim, o conto de fadas não tem nada a ver com Walt Disney. Walt Disney é uma espécie de edulcorado, uma edulcoração dos contos de fadas. Quando eu digo conto de fadas, estou a dizer que é um personagem que não existe. Este personagem não existe. Okay?
É um efeito de caricatura também.
Exatamente, exatamente. Não é? Ao mesmo tempo, é o único personagem no filme que olha para a beleza dela, e especificamente erótica, digamos assim, e que vê nisso uma leitura de uma beleza moral. Não é? Ele olha para ela e diz logo que ela é um anjo, o que é extremamente interessante. Mais nenhum outro homem, com muito mais tarimba, todos os outros homens do filme, nenhum homem diz isso, e temos coisas horríveis, como por exemplo o fotógrafo da Life, que fotografa o traseiro dela quando ela está a tentar arranjar, etc. E o condutor do automóvel vai a conduzir quando ela começa a despir-se, tem um despiste, etc. Portanto, todos os homens com conhecimento, com experiência de vida, olham para ela pensando que ela é... Enfim, uma mulher com demasiada rodagem, desculpem. Eu não acredito nestas coisas. Só estou a dizer, estou-me a pôr no contexto, do filme e no contexto da época. E este homem, que de certo modo não existe e não conhece nada sobre a vida, é o único que olha para ela e diz que é um anjo. E acho que esta brutalidade dele não me parece... Eu sei que tu achas que tem um bocadinho a ver com o machismo, sim, mas eu não acho. Eu acho que é falta de conhecimento de sociabilidade, de civilidade, etc. E é...
Sim, embora o machismo também seja isso.
Sim, está bem.
O machismo não é só uma convicção profundamente estruturada, não é?
Sim, mas... Ok.
Não, mas continua o teu raciocínio.
Pronto, é isso que eu estava a dizer, portanto... Ele tem essa percepção, é o único, e acho que é isso que ele leva a convencer no fim. E acho que aquilo que ele tem de aprender é alguma sociabilidade, que é aquilo que ele aprende no fim. Eu acho que ele não aprende a deixar de ser machista. Acho que ele aprende a falar com as pessoas. Não é? É preciso ver que ele também queria levar o Virgil depois de volta, e era um homem, portanto, aquilo é a estupidez natural dele, digamos assim.
Sem dúvida,
assim,
sem dúvida.
Não é? Pronto.
Sim.
Deixa-me só terminar o meu raciocínio. E portanto, na medida em que isto é um homem que não existe, acho que isto deixa a pessoa Marilyn Monroe um bocadinho solitária, digamos assim, porque precisamente para aquilo que eu estava a dizer há bocado, não sei quantos espectadores de cinema da época eram capazes de olhar para ela e verem um anjo.
Sim. Antes de passar a palavra, Daniel, só dizer que é verdade, entendo aquilo que dizes. Por outro lado, na cabeça deste rapaz, e atenção, a análise que eu vou fazer não é demonizar este rapaz, desde logo, porque é uma personagem, não me interessa demonizar personagens. Estamos no campo da imagem e do cinema, portanto. Mas, na verdade, para este rapaz só existem dois tipos de mulheres, ou pelo menos no início assim será. Ou são anjos ou são putas, como as capas de revista.
Mas provavelmente para todos estes homens.
Não, eu acho que de facto há aqui estes dois homens que são duas figuras absolutamente dispares dos homens do mundo do saloon. Aliás, têm várias intervenções que são de outro tipo de elevação, de outro tipo de consideração, de outro tipo de respeito pela mulher. Acho que isso... Acho que eles estão a pontuar também como figuras arquetipais, de arquétipo, essa diferença em relação a esse mundo. Mas isso tu disseste de que ele é o único, o Beau, que vê na beleza física dela um índice de uma beleza moral, isso deve-se à própria ingenuidade dele.
Exatamente. E como ele não existe, talvez não haja ninguém que...
Ah, mas da forma como tinhas dito, eu entendi, se calhar erradamente, que estavas a considerar isso uma virtude. Mas isso...
Não, eu não considero uma virtude porque acho que este personagem é uma invenção cómica.
Pronto,
é uma invenção macaca.
Certo. Mas aí é que tenho algumas dúvidas, porque na verdade... historicamente, e não é só historicamente, vivencialmente, os homens sempre naturalmente que aqui está tudo caricaturado, mas os homens, não generalizando, obviamente, mas sempre desenvolveram pelas mulheres este olhar, é um olhar perfeitamente idealizado. Ou seja, não é algo muito particular deste jovem. Esta ideia de que... love at first sight. Que se é certo que sempre que existe para os dois sexos, não é? Para os homens e para as mulheres, e em vários tipos de relações, não só heterossexuais, homossexuais, etc. A verdade é que nos homens, os homens sempre desenvolveram um olhar sobre as mulheres muito idealista. E através da beleza de uma mulher, conseguem de facto, de forma patética, e todos nós já caímos nisto, seja com uma mulher, ou seja com um homem, seja o que for, depois os homens tentam encaixar uma ideia que têm de uma mulher a partir, única e exclusivamente, de um avatar, de uma figura e daquilo que é belo. Com isto só quero dizer que não acho... Que não acho assim tão particular isso nesta personagem, mas de resto revejo-me no que disseste.
Talvez num certo exagero na personagem aqui, não é? Isso acho que é peculiar neste filme.
Sim, sim, sim.
O ator é particularmente irritante.
Sim, também.
Sim, sim. É irritante porque é bom.
Sim, talvez seja a personagem que não podia ser representada de outra maneira, provavelmente, não é?
Sim. Porque sendo a personagem uma caricatura, ele de facto desenvolve-a magnificamente, ele é insuportável.
Sim, mas às vezes é uma caricatura quase em cima da caricatura, é um bocado, é um exagero levado a um extremo, numa outra passagem do filme.
E como é que vês este desenlace? O Pedro já se referiu um bocadinho a este final, que é um final que alguns poderiam... considerar moralizante como o fechamento do círculo e o regresso à ordem, à normalidade, à tradição, e nesse sentido que seria um fecho do ponto de vista do lugar da mulher, um fecho que a deixa sumissa, não é? Ela vai viver para um rancho e abandona os seus sonhos e as suas ambições, mas eu acho que, não, que há muito mais do que isso. Viste isso? Como é que...
muito mais em sentido. Para mim é um final, não chega a ser um final feliz. É um final até. A gente percebe que aquela relação está condenada. A gente antecipa um final triste para aquela relação. Portanto, eu nem considero um final feliz no filme. Tu não vês assim o fim?
Eu acho que o cinema clássico americano, como nós sabemos, funciona numa lógica arquetipal, de arquétipos e de síntese. E portanto, esta transformação que ele tem no final do filme, obviamente que é muito apressada, é muito abreviada, mas mais uma vez aqui o efeito é de síntese, e eu acredito nela apenas no sentido de que, de facto, por isso é que eu falei na palavra stop no início do filme, isto é como um romance de formação desta personagem, e ele teve esta interrupção, esta pausa naquilo que seria o seu desenfreado crescimento e que o fez refletir e rever alguma coisa do seu caráter. E, portanto, de forma fantasiosa, eu acredito que essa transformação se dá.
Sim, eu gostava de falar também um pouco está ligado também com isso, porque nesta altura a Marilyn Monroe está a viver em Nova York, já se separou do Joe DiMaggio, o jogador de beisebol, com quem ela esteve pouco tempo, e era uma relação que foi curta porque eram incompatíveis, não eram pessoas diferentes. E estes personagens também são, de certa maneira, pessoas muito diferentes. E a gente consegue antecipar que aquela ligação deles, se calhar, vai ter o mesmo destino que teve o casamento da Marilyn Monroe com o Joe DiMaggio.
Sim.
E, portanto, ela está numa fase de transição, está a viver em Nova Iorque, isto é 1956, e está a aprender, como vocês disseram, a representar com os mestres da escola do método, está a fazer psicanálise, está numa vida que é, de certa maneira, oposta à vida que esta personagem parece ter escolhido para si, não é? Porque ela, no final, até renuncia aos seus sonhos para ir para o rancho com o cowboy. E a Marilyn está a fazer exatamente o caminho contrário a este. E até é um pouco estranho que ela, controlando, tendo a sua produtora há pouco tempo, não é? Porque ela criou a produtora um pouco antes deste filme, não é? E tendo escolha, tendo poder de escolha, não foi?
Neste filme, não.
Não, mas não é, ela já tinha criado a produtora, não estou a dizer que tenha sido produzido por essa produtora, mas acho que já tinha sido criado.
Sim, mas neste filme ela não teve nenhum dedo na produção, só no The Prince and the Showgirl.
Sim, mas dá a ideia que ela já, eu li que ela pelo menos já tinha algum poder para poder escolher um bocadinho mais o que queria fazer ou não. portanto, é um regresso dela a Hollywood, já um bocadinho, ela já vem com outro estatuto, digamos assim. Para mim até é um pouco estranho que ela tenha escolhido um papel que é tão distante daquilo que ela está a viver no momento. Ela podia ter escolhido, sei lá, um personagem se calhar mais próximo das suas experiências da altura. E ela não, ela escolhe este personagem, que é um personagem que apesar de tudo não é assim tão complexo quanto isso, embora eu reconheça que ela representa aqui a paleta de expressões dela, é muito maior do que noutros filmes, portanto aqui é um papel, ela faz isto de uma forma muito mais rica. Mas a personagem em si não é particularmente extraordinária, ela podia ter escolhido uma personagem que estivesse mais próximo das suas vivências da altura.
Foi interessante falares aqui no Joe DiMaggio. Para quem não estiver familiarizado, Marilyn Monroe teve 3 casamentos, todos eles que terminaram em divórcio, sendo que o primeiro deles não entra para as contas porque foi um casamento aos 16 anos apenas para se emancipar. O segundo foi com o Joe DiMaggio, que era uma estrela do desporto americano, que já tinha posto um final na carreira e que no fundo queria assentar e queria construir uma família e inclusivamente que disse mesmo à Marilyn Monroe, nós vamos casar e tu vais aprender, ele tinha ascendência italiana, tu agora vais aprender a fazer pasta e pizzas e pronto, era isso que ele esperava dela. E isso não correu bem porque ele começou a perceber que a Marilyn não só não ia fazer isso como a sombra da Marilyn era muito grande e ele não era um homem habituado a ficar na sombra. Mas porquê é que eu falo do Joe DiMaggio? Porque é interessante que fales nisso, porque o Joe DiMaggio e o terceiro casamento dela com o grande dramaturgo, o Arthur Miller, são dois tipos de homens muito diferentes. O Joe DiMaggio é o lado físico, viril, carnal. Ou seja, é o beau. O outro é o intelectual, é o Arthur Miller. Isto, no fundo, também é um pouco, a meu ver, e falámos nisto também numa das outras sessões, um espelho da própria Marilyn, que sempre teve esses dois lados, embora, por razões óbvias, o físico é o que tenha ficado mais evidente. Mas, de facto, esta personagem que ela encontra aqui do Beau tem esse lado viril, é como um Joe DiMaggio, não é? Esse casamento terminou mal porque... sabes porquê, Pedro?
O do Joe DiMaggio?
Era só para eu me calar e dar a palavra.
Não, mas não sei porque...
Então eu concluo e depois...
Eu ouvia dizer que se o casamento deles fosse um filme mudo, corria bem.
Pois... O que aconteceu foi que Marilyn Monroe estava... eles estiveram casados 9 meses. Durante esse período, Marilyn Monroe estava a filmar o 7-Year Itch, a tradução, O Pecado Mora ao Lado, e há a famosa cena do metro, em que as saias esvoaçam. Pronto, essa cena, isto hoje nem é muito crível, mas na altura isto acontecia. Essa cena, a produção do filme chamou os jornalistas todos e não só acorrendo jornalistas à cena, que foi filmada on location, numa rua de Nova York, ocorreu também um batalhão de pessoas, homens sobretudo, claro, mas mulheres também, e portanto eram centenas, se não milhares de pessoas a ver a cena. E a Marilyn, no seu estilo sempre ambíguo e na relação com o sexo que sempre teve, portanto, filmou essa cena N vezes, foi fotografada, fazia caras para as câmaras, para os fotógrafos, para o público, etc. E depois disso, nessa noite, o Joe DiMaggio estava presente, pronto, e assistiu a isso. E sendo um homem possível e etc., nessa noite, no hotel onde ela estava alojada, eles tiveram uma discussão enorme, onde ela foi inclusivamente agredida fisicamente. Há uma entrevista em que a Amy Green, a mulher do Milton Green, quando lhe perguntam num documentário se ela foi ou não agredida, ela diz assim: eu sei o que é que eu devo dizer nesta entrevista, e portanto eu vou dizer, ela não foi agredida pelo Joe DiMaggio. É a resposta que ela dá. E portanto isso acontece, ela é agredida e na sequência disso o casamento termina. Queria trazer aqui outra coisa, Pedro.
Deixa-me só dizer uma coisa ali, força, em relação ao que o Daniel disse. muito provavelmente o casamento vai correr muito mal, até porque daqui a um ano este homem vai estar muito diferente e aquela pureza bacoca que ele tem já desapareceu, não é? Mas acho que isso faz um bocadinho parte das regras das comédias românticas, ou seja, aquilo termina sempre num casamento e termina sempre feliz. O que acontece para a frente nós nunca vamos saber, se soubéssemos, não é? Se houvesse sequelas, com certeza claro, a gente claro. Iria perceber os problemas do casamento, sim.
Em relação aos aspectos biográficos da Marilyn Monroe, também é preciso ter algum cuidado porque há muita verdade e mentira misturadas, portanto é sempre difícil saber exatamente o que é que aconteceu. Portanto, nesse episódio como noutros, as coisas são um bocado nebulosas, há sempre um bocado de verdade nessas histórias, um bocado de mentira, portanto é difícil separar as duas coisas.
Mas é extraordinário, e acho que este filme dá isso, que esta mulher magnífica, não é? Adorada por milhões de homens no mundo inteiro, na sua vida privada não tenha conseguido um único casamento em que se tenha sentido respeitada.
Eu também queria chamar a atenção para uma coisa que acho curiosa, que é o facto desta personagem aqui ser uma mulher que vem de uma terra pequena e que tem a ambição de chegar a Los Angeles, que é uma personagem, que é um tipo de mulher que a Marilyn representa muito bem. Mas se virmos a biografia... Sim, mas a Marilyn, apesar de tudo, era uma mulher de L.A. Ela já nasceu em L.A. no meio do cinema. Pronto, claro que ela teve uma infância atribulada, teve em famílias de acolhimento, em instituições, enfim, foi vítima de violência, das mais diversas violências. Portanto, teve uma infância muito complicada, mas não deixa de ser uma pessoa de L.A., uma mulher de L.A., dentro da indústria do cinema. A mãe dela trabalhava como montadora, não é? Ou na indústria do cinema, pelo menos. E, portanto, ela não é propriamente uma mulher que vem de fora para a cidade, para Hollywood. E, portanto, mas ela representa isso naquela ideia do sonho americano, e ela faz isso muito bem. E esta personagem está muito ligada a essa imagem que é da personagem, mas também é da Marilyn.
Não, só ia dizer... Sim, apesar dela ter nascido em L.A. e de a mãe trabalhar nos estúdios da RKO, não era montadora, mas disse muitas vezes, mas não era, é um equívoco. O que ela era, que é uma profissão fantástica, que já não existe, ela era film cutter. Ou seja, os estúdios eram tão grandes, o sistema era tão grande de produção, que havia pessoas cuja única tarefa era cortar a película para dar aos montadores, que esses sim iam montar. Eu acho essa profissão deliciosa. Mas isso para dizer, embora seja verdade que ela é de LA, mas quer dizer, ela é a personificação do sonho americano, do American Dream, porque, como tu disseste, a vida dela atribulada, é verdade, mas é de tal forma violenta a juventude dela, que de facto a vida dela foi toda à procura de uma casa, de uma família, coisa que ela nunca teve, e sofreu vários, enfim, isto postumamente, sofreu mais tarde no casamento com o Arthur Miller vários abortos espontâneos, e nunca conseguiu cumprir esse desejo de ser mãe. Pedro, esta bus stop, esta estação de gasolina, que ao mesmo tempo é um restaurante, onde aliás, restaurante que é, do qual é dono uma das melhores personagens secundárias de que eu me lembro, esta, a Grace, secundárias ou terciárias, também tem uma importância geográfica, porque ela está exatamente no meio entre... os hillbillies, não é? Entre o rancho, o Montana e o Arizona, entre Phoenix. Não é por acaso esta intermedialidade?
Sim, eu penso que é um momento de reflexão e de transformação, não é? Penso que é sobretudo por aí, não é? Não pensei muito no filme em termos da questão do bus stop, mas penso que é isso, é um momento em que, ou seja, o que se passou portanto, em Phoenix, o rodeo, não é? Na cidade de Phoenix. O que se passou em Phoenix, no fundo, não se passou nada no meio daquela ação toda, no meio daquela agitação, e depois quando se parou é que se passou realmente alguma coisa, que foi a transformação daquele comboio, numa pessoa sociável, digamos assim.
Uhum. Ainda voltando ao final do filme, tu sublinhaste um aspecto de uma cena que diz respeito ao momento em que ela coloca o blusão do bolso sobre as costas.
Opa, eu acho que isso é um delírio meu, mas por causa dela ter estado a estudar no Actors Studio, atenção, tu disseste que ela foi mal vista, não foi? Que havia algum preconceito, mas o Lee Strasberg foi super amigo dela.
Não estava a falar dos professores.
Sim, sim, sim.
Não, o Lee Strasberg foi mais. A mulher do Lee Strasberg, a Paula Strasberg, passou a ser a acting coach dela e ia com ela para todo lado.
Sim, sim.
Esteve. Não, estava em todos. A rodagem de todos os filmes e, aliás, ela como a anterior, a Natasha, qualquer coisa, eram profundamente. Aquilo era uma acting coach, mas também era uma coach motivacional, era uma amiga, era uma confidente e interferiam muito nas próprias decisões da realização. Eu já falei aqui em algumas sessões, volto a falar, há um filme, o filme em si é perfeitamente esquecível, que se chama My Week with Marilyn, que é baseado nas memórias escritas de um realizador britânico, agora o nome me escapa, e que passou. Não sei se foi só mesmo One Week, mas algum tempo com a Marilyn, quando ela foi rodar o Prince and the Showgirl em Inglaterra, com o Laurence Olivier. E aí nesse filme vê-se muito a interferência da Paula Strasberg e os conflitos que isso originou com o realizador. Mas com isto tudo perdi-me.
Não, estavas a falar da cena do casaco. Não, pronto, porque o actors, o método... É uma versão do Strasberg.
Ah, desculpa interromper-te. Desculpa. Não, já sei o que eu ia dizer.
Ah.
Ela com os professores deu-se muito bem.
Sim,
tornaram-se. Claro. Eu estou a dizer, os alunos do Actors Studio, quando viram a Marilyn Monroe e quando souberam, não a viram, não viram isso com bons olhos. Era a mesma coisa que. Eu compreendo, era a mesma coisa que sei lá, que ir o. Não sei, um ator português de telenovelas. Juntar-se à escola de cinema em Lisboa e dizer que queria aprender cinema. Nada contra, acho que só lhe fazia bem, mas o que eu quero dizer é, há aquele preconceito próprio da classe também.
Eu julgo, aliás, que li que foi o ator Ben Gazzara que o Lee Strasberg disse, esta mulher um dia vai fazer a Lady Macbeth, e o Ben Gazzara disse, não, se vão pô-la a recordar o seu passado, ela vai ter que recordar todo o sexo oral que fez ao longo da vida, juro. Isto foi assim, literal. Portanto, sim, acredito que entre os colegas tenha havido ali algum bastante preconceito, sim. Mas o que eu queria dizer é, o método é uma versão das ideias do Stanislavski bastante adulteradas. O próprio Stanislavski não aprovou, e muito influenciadas pela psicanálise que estava a bombar naquele momento nos Estados Unidos da América, não é? E, portanto, havia um bocadinho a ideia de que era possível ao ator sentir efetivamente o que a personagem estava a sentir, não é? O que talvez seja um disparate, e hoje talvez esteja em grande medida contestado. Eu sei que até houve estudos científicos feitos em atores do método para ver o que é que eles estavam a sentir no momento da performance. E o que é que eles descobriram? Que estavam a sentir ansiedade à performance, que estavam a sentir preocupação com o público, com a câmara, preocupação com a contracena, mas não estavam a sentir o que a personagem... Mas basta falar às vezes com um ator inglês para ele dizer já que é isso, de estar a fingir... Não, de estar a sentir, não, a gente está aqui para fingir, não é? O que eu estou a dizer é, se vamos dar algum crédito a esta ideia do método, na cena muito bonita em que ela está a vestir o casaco, talvez seja delírio meu, mas eu acho que aí consigo hesitar um bocadinho, não sei se aquela alegria que a personagem sente não está a ser sentida também pela atriz Marilyn Monroe ou pela mulher Norma Jean. Mas acho que isto é um delírio meu, francamente. Acho que é um delírio meu.
Não, mas dizes bem no sentido em que, de facto, a Marilyn Monroe ou a Norma Jean, mais uma vez, creio, não sei se disse agora ou na sessão anterior, acho que ela própria passou a vida à procura de quem era quem. Mas isto para dizer, ela ao longo da vida andou sempre à procura de um casaco, de um manto, de uma proteção, sempre, de um colo, que nunca teve. Porque Marilyn Monroe, tal como vimos no filme anterior, que foi o River of No Return, onde há essa música, o Silver Dollar, que passa de mão em mão, ela foi essa mulher, primeiro criança, depois jovem, que foi passada de mão em mão permanentemente, entre familiares, entre vizinhos de familiares, entre orfanatos, entre instituições de solidariedade social, etc. Por isso, compreendo o que dizes e acho que essa foi a busca da vida dela.
Sim, e realmente se ela trouxe alguma coisa efetivamente do método, talvez possa estar aqui a refletir-se um bocadinho. Eu, por acaso, já vi o The Prince and the Showgirl há anos, praticamente não me lembro, não é? Mas penso que ela até entrou em colisão com o Laurence Olivier, sim, precisamente... Sim,
por causa destas questões... abordagens completamente diferentes ao papel do ator.
Sim, embora, por exemplo, nesse filme, o My Week with Marilyn, o que se vê... Ou seja, não houve... Primeiro, só recordar que essa questão dos estudos científicos do método, isso é formidável. Há estudos para tudo, de facto, não é? Com o Laurence Olivier, não é que houvesse grandes questões sobre... Ela, no fundo, dizia aquilo que hoje em dia qualquer ator diz, ou seja, explica-me a minha personagem. O que é que eu sinto? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? São coisas... Mas que, de facto, no cinema de Hollywood de fábrica dos anos 40, 50, 60, isso era dizer as falas e pouco mais. Aliás, há um episódio aí famoso em que ela está a dizer isso, em que ela pede ao Laurence Olivier, tell me something about my character. E ele diz, just be sexy. E ela passa-se. E desaparece e fica um dia sem aparecer no set.
Eu gostava de falar de um aspecto que me lembrei ao ver este filme. Este filme lembra-me um outro filme, o Some Came Running, que é de 1958, portanto, 2 anos depois. E essa associação, eu pensei, como é que eu fiz esta associação entre os dois filmes? A primeira pista foi, bom, eu não sei se viram o filme, mas o Some Came Running, não sei qual é que é o título português, qual é que é?
Deus sabe quanto amei.
Começa também com um autocarro a chegar a uma pequena povoação e a personagem do Frank Sinatra sai do autocarro para voltar à terra natal dele. E eu pensei, bem, a associação deve ter sido por aí, pelo autocarro. Mas depois lembrei-me, não. No mesmo autocarro em que o Frank Sinatra segue, portanto, a personagem do Frank Sinatra, também segue uma mulher que o perseguiu de Chicago até lá, porque ele tinha passado uma noite com ela. E que vem na ambição, com o desejo de estar mais próxima dele, de conhecer a família. Portanto, ela é a personagem naif, que neste filme do Bus Stop é o Beau, ela é, digamos, a personagem naif daquele filme. Mas aí ela é a mulher, é a mulher que é ingênua. Aqui, um pouco como estavas a dizer, é o homem que é a personagem ingênua deste filme. Isso é interessante no Bus Stop, acho eu, porque embora a personagem seja violenta, tem alguns traços de caráter, obviamente, muito, muito complicados, ela é uma personagem naif, inocente, ingênua. E por exemplo, no Some Came Running, que é um filme bastante mais complexo e, na minha opinião, melhor, a personagem feminina é que é ingênua. Isso é bastante mais comum. Nesse aspecto, este até é um filme singular. E também acho interessante aqui neste filme que, ao contrário do outro, também não há uma questão de classe. Não há, eles são mais ou menos, ele e ela, são mais ou menos da mesma classe, digamos assim. Não há aqui, aquela coisa da família rica, família rica, família pobre. Não, está aqui uma relação relativamente horizontal, enquanto no outro filme não. Essa questão social está muito, muito presente e aqui não está. E também, neste filme também não há um rival amoroso. Ele não tem que a conquistar a nenhum outro parceiro que ela tem, ou pelo menos não está presente. Portanto, há aqui uma data de dimensões que desaparecem neste filme, que normalmente existem nas comédias românticas, e que neste aqui não existe. Ele está muito centrado naquele lado ingênuo, naif do homem, e isso acho curioso. E ele também, quando a conhece, e depois mais tarde quando a pede em casamento, mesmo na altura do rodeo, ele apresenta com uma mulher com quem ele quer casar, mesmo sabendo que ela é empregada de um bar, assim como a Shirley MacLaine no outro filme também é uma empregada de bar. Mas o Frank Sinatra, a personagem do Frank Sinatra, tem quase vergonha dela. Aqui não, ele é tão ingênuo, tão naivo, mas ao mesmo tempo também não tem vergonha dela. Ele assume esta é a mulher com quem eu quero casar, não quero saber se ela também acha interessante isso, que há um falta, quase que não há um julgamento moral dele em relação à profissão e à vida dela. Uhum. Logo desde o início, não só nesta parte final. Que nós...
Sim, sim. Ao contrário de muitas outras personagens de outros filmes, nos quais ela também é, por exemplo, artista de saloon, que olham sempre para ela como she's a tramp, não é? E este, com todos os seus defeitos, nunca a vê dessa forma, isso é verdade.
Sim. Pronto, isto acho que é essa posição, esse sítio onde o realizador coloca personagens masculinas, acho bastante interessante e faz um contraponto interessante também, curioso, com outro filme, com o Sam Came Running, que é exatamente o contrário, porque o personagem do Frank Sinatra é que está a ser perseguido por aquela Shirley MacLaine ingênua e que está a tentar ao mesmo tempo fugir dela, mas que também, curiosamente, no final acede a casar com ela, assim como a Marilyn, a personagem da Marilyn, a Sherry, acede a casar com ela. E são os dois finais trágicos, enquanto no outro filme o final é bastante trágico, visível, aqui acho que é um trágico que se avizinha, não é? É que se adivinha, desculpa.
Sim. O Pedro falou no início desta ser uma comédia romântica. Ao mesmo tempo, eu vejo este filme como um filme... de forma muito divertida, é o filme antirromântico, a meu ver, no sentido em que o espectador, ou pelo menos o espectador hoje nosso contemporâneo, mas acredito que muitos espectadores à data também, passa ao filme a desejar que ela não fique com este rapaz e que ela de uma vez por todas o rejeite. Isso é muito engraçado, porque as comédias rom-coms são sempre a história de um conjunto de circunstâncias que impedem que o par se junte até ao final, até eles, enfim, se conseguir juntar. E aqui é ao contrário, tudo acontece para que eles fiquem juntos, tudo aquilo que podia evitar que eles ficassem juntos corre mal, ou seja, ela tenta fugir, não consegue, ela conta-lhe uma mentira, mas aquilo não funciona. Ela, a certa altura, até lhe diz: olha, eu já estive com imensos homens antes, etc. E isso também não funciona. E mesmo assim, eles acabam juntos. E enquanto nas rom-coms o espectador deseja que eles, apesar dos obstáculos, acabem juntos, aqui, não digo todo o espectador, mas uma grande parte deles, pelo menos assim o vejo, deseja que eles não fiquem juntos e que ela não aceite este rapaz.
Mas isso eu acho que as comédias românticas deste período eram bastante mais interessantes do que as que se fazem hoje.
Ah, isso não tenho dúvidas.
Não é? E muitas vezes não eram propriamente românticas, eram caminhos em direção à sensatez, digamos assim. Portanto, não eram propriamente românticas. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. A Marilyn parece... Todas as suas aparições, ou quase todas as suas aparições, parecem desencadear qualquer coisa sobre o discurso sobre a masculinidade, né, que acho que acontece neste filme claramente, não é? Talvez por ela ser tão feminina, não é? Está sempre a puxar por isso. Eu o único filme que revi, que consegui rever, foi o Some Like It Hot. E é quase o reverso disto, mas é na mesma uma reflexão sobre a masculinidade. Tens ali dois homens que têm uma relação estável entre eles, uma relação de amizade, e tudo instável à volta, mulheres, dinheiro, emprego, casa, etc. E depois tem que passar por um delírio de travestismo até que um deles, pelo menos, assuma uma relação estável com uma mulher. Acho isso muito interessante. A Marilyn, acho que, e mesmo o boneco que ela construiu, este boneco que ela construiu, semi-ambíguo, semi-irónico, não é? Acho que obriga-nos sempre a pensar sobre o significado da masculinidade. Sim.
Sim, sim. Eu acho que isso é indissociável dela. A presença dela, até pela relação que ela, única que ela manteve com a câmara, já se disse aqui numa sessão anterior que, enfim, é uma efabulação, uma extrapolação, mas eu entendo e faz algum sentido. A Marilyn é quase uma realizadora oculta dos filmes onde foi dirigida.
E neste sente-se isso bastante, acho.
Sim, 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 sim. Gostava, tal como em sessões anteriores, de abrir aqui a palavra ao público. Temos aqui alguns repetentes. Se tiverem alguma questão ou comentário ou reflexão, seja o que for, temos todo o gosto.
Eu ia fazer dois comentários e uma pergunta. Primeiro, parece ali que, com a história da ingenuidade, aparece uma masculinidade naturalizada, uma violência masculina naturalizada. Parece que ser masculino é ser bruto, estúpido, abusivo, violento. Né? É aqui uma naturalização do masculino no seu estado puro. Né? É um estereótipo que ocorre todos os dias na violência doméstica. É assim que são representados os homens. É assim que eles se justificam pela incompetência, pela inabilidade social, por muitas outras razões, quando são avaliados para a decisão, para a escolha da medida da pena e para a avaliação da culpa, é sempre este encontro, este cenário que se encontra. Portanto, há aqui um estereótipo, não é? Uma repetição. Depois, também a alteração de padrão, em que subitamente ele muda, não é? E acaba por adotar estratégias análogas, mas com estratégias de sedução, também muito semelhantes àquelas situações em que, após a violência, aparece o homem muito generoso, muito arrependido, muito gentil, muito simpático, que é capaz de seduzir e que a mulher aceita de novo recebê-lo, acolhê-lo, encantada com a generosidade, com a simpatia, com a delicadeza. São dois pontos de reflexão. A minha pergunta é, que eu acho que é uma coisa que escapa aqui, ainda escapou um bocado ao debate, é que esta paragem é mediada por uma grande pancadaria. E este é que é o polo de análise que eu gostava que refletíssemos um pouco. Porque o que é que muda de uma posição para outra? É um raio de porrada, não é? E esta é a pergunta que eu...
Uma luta de galos.
É aquela luta de galos tão apreciada também pelas figuras femininas.
Mas ele sai derrotado da luta e tem que ultrapassar a vergonha que sente perante essa derrota.
E é só por isso.
Sim, eu acho que essa luta também está um pouco no filme para isso, não é?
Para o castigar.
Para o castigar e para ele ser obrigado...
A se envergonhar.
A se envergonhar em frente dela. À frente dela.
Sim, mas isso é o motivo para a transformação?
Não sei se é um motivo para a transformação.
Mas aparece como causalidade direta na narrativa do filme, com uma mudança de qualitativa da ingenuidade para uma gentileza, para uma hiperidealização que acaba por, no fundo, retomar um padrão abusivo da mesma natureza, com estratégias diferentes, mas de dominação, outra vez de dominação do feminino, do masculino sobre o feminino. Desculpem, estendi-me.
Não. Acho que este último ponto que avança é muito interessante.
Isto porque, se nós analisarmos a intimidade e as situações de abuso e de violência e de relações tóxicas entre o feminino e o masculino, e não só, não é? Nas relações não heteronormativas, esses padrões repetem-se. Não é? Portanto, claro. Não, as dificuldades de comunicação acontecem em relações, como se diz agora, heteronormativas ou homossexuais ou lésbicas, estes problemas também ocorrem, não é?
Sim. Mas voltando ao filme, acho que o que refere é muito significativo. E se formos por aí, de facto, essa causalidade assim estabelecida, de facto, abre-nos aqui outras portas de leitura. Ou seja, a ideia de que, por vezes, a violência só é vencida através de outra forma de violência. Ou seja, a violência deste homem sobre esta mulher... Que é extensa, está lá o cardápio todo, não é? Stalking, as palavras que nós hoje usamos, não se usavam à época. Stalking, assédio, sequestro, estão lá todos. E essa forma de violência, de facto, só é superada e só é vencida e só é contornada através de outra forma de violência.
E é uma violência simbólica.
É. E não é muito bem visto. Claro que sim.
Achei muito interessante o comentário. Não sei se precisa de micro, mas antes de mais, obrigado.
Precisas de micro porque estamos a gravar.
Ah, ok. Ui, então não sei se vou dizer o que vou dizer.
Não, isto é tudo anónimo.
Porque vai um bocado em contracorrente o que tenho falado e até deste comentário.
Peço só que não afastes o microfone enquanto falas.
Pois. Eu não acho muito interessante as leituras e acho que de algo, de um plot que é mais ou menos simples, direto, pode haver aqui várias camadas e acho super interessante aquilo que foi dito. Eu não vi o filme dessa forma, eu na verdade estava a favor deste casal, na verdade a favor da evolução da pessoa, porque senti que isto é mais quase a história do Beau do que a história da Marilyn, a história da evolução pessoal e de como a exposição à vida o faz evoluir. Vejo nessa ótica. Claro que há aqui esta parte do machismo que está latente, mas vi mais uma parte cómica. Eu, só em relação à luta, de facto, é interessante que mencione isso, porque, de facto, o que me trouxe aqui até foi um bocado esse mundo da luta, mas não vi dessa forma física, vi que foi só apenas um atalho para a vida dar essa porrada ali no Beau. Pronto, porque de facto estava a terminar o filme e é esse buzz stop que faz, mas quase como um... Não foi uma porrada física. Ele acabaria por ter essa evolução, penso eu, se não fosse ver para sempre para o rancho, e por isso não vi nessa ordem, nessa dimensão, de facto. Não sei se faz sentido, mas
foi. Eu concordo consigo, sim. E acho que... E eu percebo a sua preocupação com a questão da violência e disso tudo, mas acho que este filme não está realmente a falar disso. Acho que é demasiado codificado enquanto comédia romântica ou enquanto um certo divertimento para estar realmente a falar sobre isso. E sim, acho que tem toda a razão e este filme acaba por ser mais a história da evolução da personagem Beau do que da personagem da Marilyn. Sim, sim, acho que sim.
Sim. Quer dizer qualquer coisa, mas agora...
Se eu posso só acrescentar uma coisa, porque falamos na questão da luta. Eu acho muito interessante, falou-se nesta questão da masculinidade, do machismo normativo, ou normalizado, perdão. Mas é interessante como a luta é protagonizada por dois homens que são, no fundo, são viris, portanto, um motorista, mas que é uma forma de virilidade muito mais subtil, que sabe estar em sociedade. E, aliás, vamos vendo nas cenas subsequentes à primeira em que eles param no Grace's Diner, que bom, já há ali qualquer coisa entre ele e a Grace, que há sempre um flerte e estamos sempre a pensar que finalmente ele vai visitar o quarto dela, porque é isso que ele pretende, mas ele consegue os seus intentos de uma forma muito mais requintada, digamos. Não é propriamente um bruto como Beau. E no fundo também penso que esta personagem tem alguma graça porque acaba por ser o veículo, porque conduz também o veículo através do qual Beau faz esta viagem, que não é só uma viagem física, mas também uma viagem interior, completamente.
No início do filme, quando ele está a falar com o Virgil, e o nome dele é Virgil, como o poeta, Blessing. Isto é muito significativo. E quando eles estão a falar das mulheres, e o Beau está a dizer que era um anjo, e ele diz-lhe, como quem diz, tu és meio patetado, contenta-te com algo mais simples, com uma mulher que tenha uma boa personalidade. E ele diz-lhe literalmente, esta viagem vai ser very educational, muito formativa. E foi, e é isso. Eu queria só também dar uma nota de que tudo isto que estamos a falar, do machismo, da misoginia, etc., hoje em dia é muito comum, às vezes de forma, falamos em caricaturas, e é essa a palavra, de forma quase caricatural, que um filme, quando trata destes temas, e quando tem personagens assim, e quando tem finais assim, se considera que o filme é ele, misógino, machista, ou seja o que for. Ora, eu não podia estar em mais desacordo do que isto. Eu considero este filme um belíssimo filme, justamente porque é um documento de uma época e porque retrata isso na perfeição. Aquele era o tempo e espaço destes homens e destes valores. Ainda assim, eu acho que aquela a luta de galos é também Mas agora, de facto, não consigo sair da relação de causalidade que o nosso elemento público, peço desculpa que não sei, que o José António trouxe. De facto, é muito marcante isso. Mas é uma luta de galos, apesar de tudo, entre duas formas de... entre duas masculinidades. E em que é a velha e não a nova, que é educada, que é cortês, que, sendo galanteadora, que em si mesmo, quanto a mim, não tem problema nenhum. Portanto, é uma América, ironicamente, é uma América velha, que é mais... do ponto de vista masculino, que é a mais educada. Não é só a mais educada, é educada, é cortesa, é respeitosa das mulheres. E é a América jovem deste rapaz, personificada neste rapaz, que, pelo contrário, está contra a modernidade, contra uma ideia do avançar do tempo, não é? São um homem mais velho, um homem mais novo, e é o homem mais velho que vence. O filme também faz um statement aí. Mesmo que seja recorrendo à violência como elemento transformador, é certo, mas o filme também faz um statement aí. Porque a verdade é que de tudo o que nós viramos e deste portento físico que é o Bo, tudo indicaria que seria o Bo a vencer, não é? Não, a Cláudia diz que não.
Tu acreditas? Já estava a contar que fosse um motorista.
Não digo que seja...
Eu apostaria no motorista.
Certo. Porque ele é o strong and silent man, que, cirúrgico, só dá o soco. Só precisa dar um soco, não precisa dar vários. Ah, de wrestling. Certo. Embora a forma como ele vence não tenha nada a ver com wrestling, é com socos. Mas o filme faz
desculpa,
um statement sobre isso.
Repara que ele praticamente consegue manietar o Bo, quase da mesma forma como o Bo consegue manietar um bezerro. Portanto, ele a dada altura está por cima dele e achei isso interessante.
E o amigo do Bo, ele está a tentar formá-lo também desde o início do filme, não é? Ensinar. Mas nesta altura ele quase que delega no motorista esta última parte da formação, porque ele diz os socos que ele der são os socos que ele queria dar, e portanto ele é quase uma espécie de segundo formador. E está ali na pele do amigo, quase. Esta etapa mais física, ele delega porque não tem o arcabouço do motorista. E não tem o distanciamento, mas é ele delega no outro os socos que vai dar e receber. E acho curioso, porque no fundo eles quase que se complementam ali na formação do rapaz.
Pedro, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu posso dizer aqui uma coisa pequenina sobre a questão do ator, porque acho que a Marilyn sofreu um bocadinho com isso, sobre o que é um ator e o que é que tem de ser um ator ou deixar de ser, não é? Porque é que um ator tem que ser bonito? Porque é que tem que ser uma beleza convencional? Porque é que um ator tem de ser sério e tem que ir fazer papéis dramáticos e aprender um método... Ou seja, acho que ela sofreu um bocadinho andar para trás e para a frente nessas expectativas todas, quando ela foi extraordinária durante todo o percurso, não é? Foi extraordinária. Eu vejo-a um bocadinho como o Chaplin, como a Julieta Massina, ou seja, alguém que compôs ali uma espécie de figura única e irrepetível, e que tem algumas imitadoras, mas que não se saem tão bem, como a Jodie Holliday, por exemplo. É um bocadinho a loura burra também, não é? Mas acho que ela não precisava ter sofrido nada disso, porque o que ela estava a fazer, o percurso que ela estava a seguir, era extraordinário.
Sim. Falaste nisso na questão do irrepetível. Eu há pouco, com o Vítor, depois em off, já depois do debate, estávamos a falar... ainda falámos nisso aqui. O Vítor estava a dizer, hoje é impossível haver uma Marilyn Monroe. Pronto. Isso deve-se a vários fatores. Desde logo, infelizmente, porque para haver uma Marilyn Monroe e para ela desencadear tudo aquilo que ela desencadeou, é preciso também haja um ambiente cultural para isso. E hoje, felizmente, ele não há, não vivemos em um ambiente sexualmente castrador, culturalmente reprimido, etc.
Até agora.
Estão aí.
Sim, é verdade.
Ah,
é verdade.
Sim. Estão aí mais do que nunca. Claro, tudo é reversível. Mas isto para dizer, mas pronto, e estávamos a falar disso, e depois ele estava a dizer sim, mas não é só isso. De facto, os filmes da Marilyn, ela traz sempre algo muito dela ao filme. E de facto isso é verdade, porque entretanto nós falamos de uma atriz que eu acho contemporânea, que eu acho uma atriz extremamente interessante na forma como, muito à semelhança da Marilyn, ela tem lidado de forma muito ambígua com o estereótipo de sex symbol que está à volta dela, que é a Sydney Sweeney. A Sydney Sweeney é também um... Não estou a falar agora dos méritos dela como atriz, mas é de facto uma atriz que, sendo blonde, tendo um físico escultural como o da Marilyn, sendo diferente, evidentemente, mas ela também, eu acho que nisso ela é perfeitamente audaz e admiro-a por isso. Ela não tem pejo nenhum em manter esta relação ambígua de vender o seu corpo. Quase todos os filmes que ela tem feito, em quase todos, ela se tem exposto à nudez. Na última, agora na série que ela fez, aquela série que ela anda a fazer há não sei quantas temporadas, Euphoria, na última temporada, ela é uma atriz, ela torna-se uma modelo de OnlyFans. Tem não sei quantas cenas, se não são de nudez, andam lá perto disso. Acho que é muito interessante, porque acho que nisso ela tem algo da Marilyn, nessa ambiguidade de lidar com a objetificação do seu corpo. As campanhas publicitárias que ela faz é tudo também assim de roupa interior, etc, etc. Mas depois, não tem de facto aquilo que o Vitor se refere. Nós vemos os filmes dela. Ela fez agora um filme péssimo, baseado num livro péssimo que se chama As Criadas. Não vejam, se não tiverem visto. E é ela e a Amanda Seyfried. Que em tempos também já foi, quanto a mim, tinha muito que se lhe diga. Pronto. Também ela esteve um bocado afastada do cinema, etc. E pronto, e ver esse filme é ver de facto o que o Mato, ela está no filme, tem um desempenho perfeitamente mediano, mas não traz aquilo que estávamos a falar, aquele poder de realização oculto que a Marilyn trazia. Pronto, isso ela de facto era singular.
Há quem falou-se muito na política dos autores, mas já houve também quem tivesse falado da política dos atores. Ou seja, os atores que vão construindo quase uma obra, eles próprios, de filme para filme.
Também, hoje em dia é muito mais difícil manter o mistério, não é? Nos anos 50 e 60 era muito fácil uma atriz manter um certo nível de mistério que ajuda um pouco à construção do mito. Sim, a distância. E a Marilyn também morreu jovem. Isso também contribui, não é? E claro, há a diferença. A Marilyn foi cantar para os soldados, não é? Na Guerra da Coreia. E assim nem Sunny foi cantar para os adeptos do Sporting, não é? Foi cantar, foi dançar.
Sim, mas deixo aqui essa pista de... Vamos ver o que é que ela vai fazer nos próximos filmes. Porque eu acho que essa relação que ela mantém com o seu corpo e com a forma como se expõe ou não, eu acho muito interessante. E é isso.
Eu tenho a notícia de que alguns movimentos, não sei detalhar, mas alguns movimentos feministas assumem o poder erótico como um poder feminino, claro, a ser exercido de uma forma intencional, deliberada e com objetivos.
Claro, claro. Aliás, o próprio cinema pornográfico, os movimentos feministas mantiveram sempre uma relação também ambígua com o cinema pornográfico. Tanto foi visto como castrador, subjugador da mulher, etc., como por outras feministas, pelo contrário. Há uma... Como é que ela se chama? A Beth... A realizadora do Variety. Sabem aquele filme? Ela teve uma retrospectiva aqui há uns tempos no Porto. Beth... Eu entrevistei, eu devia saber isto, mas agora não me lembro. Ela é uma das grandes defensoras do cinema pornográfico. Tal como ele é. Mesmo sendo... um cinema objetificador da mulher, feito do ponto de vista masculino, etc. A Cláudia está a dizer que não é. Também é objetificador do homem. E ela é uma grande defensora. O que ela diz é, não senhor, o cinema pornográfico é pura fantasia, é pura ilusão. É mais ilusão, é mais ilusório do que o cinema. E dá o poder também à mulher, isto são palavras dela, dá também um poder à mulher de querer ser submetida de uma forma que ela deseja. É, enfim, isto é, é o que ela diz.
Eu disse isto a propósito digamos, da Marlene, né? Porque ela acaba por exercer um poder muito vagínio, né? Sobre toda a gente, sobre, né? sobre os argumentos, sobre as histórias, sobre os filmes, né? E acaba por construir uma figura marcante na história do cinema.
Sem dúvida.
E que ainda por cima é um belíssimo analisador, não é? E decompõe as contradições e os paradoxos da sociedade americana, não é?
Sem
e
dúvida.
Da sociedade de consumo, etc. Por aí adiante.
Por aí adiante.
Beth Gordon, não é?
Beth Gordon, exatamente, a Beth Gordon. E isso mesmo. Aliás, o Variety, só para terminar, é um filme sobre. É um filme um bocado como o Sam Come Running. É um filme sobre uma rapariga que vende bilhetes num cinema pornográfico, que é frequentado por homens, e um dia fica obcecada por um homem, um cliente desse cinema pornográfico, e vai atrás dele. É dos poucos filmes na história do cinema em que há uma mulher que é obcecada por um homem e o persegue. Pronto. Mas é isso, Beth Gordon. Muito bem, agradeço a presença de todos, já é tarde. E voltamos sexta-feira para o Let's Make Love e sábado para The Misfits. Obrigado e até à próxima.